Seja bem-vindo. Você está no Palácio do Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo do Brasil. Aqui, deputados e senadores, respectivamente representantes do povo e das unidades da federação, exercem seus mandatos e têm como principais funções representar seus eleitores, fiscalizar a aplicação de recursos da União, propor e votar projetos de lei. Antes de começar o tour pelos principais espaços do Congresso Nacional, vamos assistir a um vídeo que conta um pouco da história do Parlamento e dá algumas informações básicas sobre a composição e o funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A visita completa deve durar cerca de 1 hora, mas antes de começarmos, fique atento a algumas informações. É possível fotografar ou filmar durante a visita, a não ser nos plenários quando houver sessão. Desligue ou coloque seu celular no modo silencioso. Permaneça próximo ao mediador da visita durante todo o tempo, assim você não vai se perder. Ajude a preservar o patrimônio público. Não toque nas obras de arte e desligue o flash ao fotografar as pinturas. Fique à vontade para fazer perguntas. Nossa visita já vai começar. Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Este espaço é reservado para que o presidente da Câmara receba autoridades em visita oficial. Observe ao centro o vitral intitulado Pacife, a Mãe do Minotauro, de 1977. Esse trabalho é da artista plástica franco-brasileira Marianne Perretti. O painel em madeira azul escuro, do mesmo ano, é do artista plástico Atos Bulcão. Mobiliário de Le Corbusier, Mies van der Rohe, e a escultura A Bailarina, sem data, esculpida por Victor Brecheret. Salão Negro. Espaço comum às duas casas legislativas, o Salão Negro é a entrada solene do palácio. É utilizado para recepção de visitantes, cerimônias e exposições. O nome Salão Negro deriva da cor do piso, que é feito em pedra semelhante ao granito, de cor preta. Na parede ao fundo, observe o painel de Atos Bulcão, feito com pedras pretas e brancas. Os dois salões nobres, localizados nas laterais, são destinados à recepção de convidados oficiais das respectivas casas legislativas. O Salão Nobre do Senado também abriga o Museu Histórico Senador Itamar Franco e poderá ser visitado após a conclusão desse tour. Na parede de mármore branco da Câmara, veja o trecho do discurso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, pronunciado quando foi sancionada a lei que fixava a data de transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Do lado do Senado, há na parede uma tapeçaria do paisagista e artista plástico brasileiro Burle Marx. Além de arquiteto paisagista de renome internacional, o paulistano Burle Marx era também pintor, escultor e tapeceiro. Salão Verde, Maquetes, Câmara dos Deputados. A maquete tátil foi feita especialmente para pessoas com deficiência visual. As diferentes texturas representam as áreas gramadas, o asfalto e os espelhos d'água. O conjunto arquitetônico do palácio, obra do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é formado por duas torres e duas cúpulas pousadas sobre um edifício principal. As cúpulas abrigam os plenários de ambas as casas. A torre da esquerda e a cúpula voltada para baixo pertencem ao Senado. A torre da direita e a cúpula voltada para cima pertencem à Câmara. Cada torre é chamada de anexo 1 da instituição a que se vincula. Essas torres têm 28 andares e uma altura de 100 metros cada uma, e são alguns dos prédios mais altos do plano piloto da capital brasileira. As cúpulas dos plenários foram uma opção estética utilizada pelo arquiteto para dar destaque a esses importantes espaços. A maquete maior exibe, além do prédio principal e das duas torres, os prédios anexos da Câmara e do Senado, onde estão localizados os gabinetes parlamentares, as salas das comissões, os escritórios administrativos e os serviços de apoio. Os anexos 1 das duas casas abrigam diversos departamentos administrativos e, no caso do Senado, alguns gabinetes de senadores. O anexo 2 do Senado abriga as alas das comissões, a maioria dos gabinetes dos senadores e a biblioteca Luiz Viana Filho. Além de um auditório no anexo 2 do Senado, estão localizados alguns gabinetes de senadores, as instalações da TV, da Rádio Senado e das Relações Públicas. No anexo 2 da Câmara, funcionam as comissões permanentes e temporárias, alguns gabinetes de deputados e a Biblioteca Pedro Aleixo. No anexo 3, estão a consultoria legislativa e cerca de 80 gabinetes de deputados. O anexo 4 é o prédio onde se localiza a maioria dos gabinetes dos deputados federais e dois restaurantes, abertos ao público de segunda a sexta. Salão Verde, obras de arte. O Salão Verde dá acesso ao plenário da Câmara dos Deputados. É nesse espaço que equipes de cinegrafistas, fotógrafos e jornalistas costumam entrevistar os deputados federais que entram e saem do plenário. No projeto original, o salão era vazado, o que permitia a visão da Praça dos Três Poderes e dos palácios do Supremo Tribunal Federal e do Planalto. Com a necessidade de mais gabinetes para abrigar as lideranças partidárias, construiu-se, conforme projeto de Oscar Niemeyer, uma extensão ao prédio. O Salão Verde possui ambientes de espera, montados com bancos e poltronas de grandes arquitetos, como Oscar Niemeyer, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Algumas importantes obras de arte decoram o ambiente do Salão Verde. Mural de azulejos azuis e brancos. Criado por Atos Bulcão em 1971, o mural, conhecido como Ventania, reveste a parede externa do corredor onde estão localizados os gabinetes da presidência da Câmara e de lideranças partidárias. Escultura na cor branca chamada O Pássaro, de Marianne Perretti. Muro escultório, criado por Atos Bulcão em madeira coberta com resina envernizada na cor verde escuro. Escultura em bronze, de Alfredo Sesquiá, artista plástico ítalo-brasileiro. A peça faz parte dos estudos do artista para a confecção dos anjos da Catedral Metropolitana de Brasília. Painel de Di Cavalcanti. Óleo sobre tela, sem título e sem data. Obra encomendada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. Seria uma homenagem aos trabalhadores, conhecidos como candangos, vindos de diversas regiões do país para ajudar na construção da nova capital. A tela, conhecida popularmente como Alegoria de Brasília, está presente no Palácio desde a inauguração da capital, em 1960. O vitral Araguaia, de 1977, criado por Marianne Perretti, é feito de vidro temperado na cor bronze e suas linhas foram desenhadas a jato de areia. A técnica utilizada parece dar movimento às figuras geométricas colocadas sobre o vidro, lembrando o curso de um rio. O Araguaia é um dos maiores rios brasileiros, banhando os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Sala de reuniões do Gabinete da Presidência da Câmara. Este espaço é utilizado pelo presidente da Câmara para a realização de reuniões com os demais deputados membros da mesa, bem como com as lideranças partidárias. Nos finais de semana e no recesso parlamentar, o gabinete funciona como uma galeria de arte, onde são exibidas obras de artistas plásticos. Um dos destaques da sala é a vista para a Praça dos Três Poderes. Presentes protocolares. São presentes oferecidos à Câmara dos Deputados por delegações estrangeiras e autoridades brasileiras. Entre os objetos estão obras de arte, condecorações, moedas e placas. Salão Azul, Senado Federal. O Salão Azul é assim denominado em virtude da cor de seu tapete. É nesse espaço que se encontra a entrada principal do plenário do Senado Federal. Também no Salão Azul está localizado o gabinete de trabalho do presidente do Senado e do primeiro e segundo vice-presidentes, bem como a entrada para as salas da Secretaria-Geral da Mesa. Sala de Audiência da Presidência do Senado. A Sala de Audiências da Presidência é o local onde se realizam as reuniões dos integrantes da Mesa, Comissão Diretora do Senado. É um dos espaços onde o presidente do Senado recebe autoridades e convidados nacionais e internacionais, ocasionalmente sedia eventos. Em uma das paredes, há dois quadros do economista, político, professor e artista gaúcho Guido Mondin. Senador entre as décadas de 1950 e 1970, Mondin assinou diversas pinturas que hoje fazem parte do acervo do Senado Federal. As obras de Mondin são feitas em óleo sobre tela e retratam cenas do cotidiano de brasileiros, do povo gaúcho, de batalhas travadas e de seus heróis. O quadro no corredor de acesso à sala de audiências também é de autoria do artista. Ao fundo, observa-se a continuação do mural de azulejos azuis e brancos, conhecido como Ventania, de Atos Bulcão. O mobiliário, feito em madeira de lei, foi trazido das antigas sedes do Senado Federal, no Rio de Janeiro. Praça das Bandeiras. A Praça das Bandeiras é o espaço do Salão Azul no qual são exibidas permanentemente a bandeira nacional e as 27 bandeiras das unidades da Federação. As bandeiras estão dispostas alternadamente, conforme a data de criação de cada estado, a partir da bandeira do Brasil, localizada no centro. O primeiro estado oficialmente criado foi o da Bahia, seguido pelo Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Exposição do Túnel do Tempo. O túnel que liga o edifício principal ao anexo 2 do Senado é conhecido como Túnel do Tempo. Em suas paredes, há uma exposição permanente intitulada O Senado Brasileiro, do Império à República. A mostra retrata parte da trajetória social, política e histórica do Senado, desde sua criação, com a Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824, até a legislatura atual. Os painéis estão dispostos em ordem cronológica. Na parede à esquerda estão informações do período imperial e da Primeira República. Na parede à direita, o período do Estado Novo até os dias atuais. Os painéis do Túnel do Tempo estão disponíveis na internet, no site do programa Visite o Congresso. O painel 3, à esquerda, retrata uma sessão plenária no Palácio Conde dos Arcos, em uma tela feita pelo pintor Victor Meirelles. Observe que a princesa Isabel está ajoelhada, jurando fidelidade à Constituição, o que lhe possibilitaria, a qualquer momento, assumir o lugar do regente, seu pai, o imperador Dom Pedro II, em alguma ausência ou impedimento. Naquela época, o mandato dos senadores era vitalício e ao imperador cabia a escolha do novo representante a partir de listas tríplices fornecidas pelas províncias do país. O voto era censitário, ou seja, diretamente relacionado à renda. Ala das Comissões. Nas laterais do túnel, há corredores de acesso aos plenários das comissões permanentes e temporárias do Senado Federal. Ala dos Gabinetes. O túnel dá acesso ao anexo 2 do Senado. À direita, encontra-se o quiosque da livraria, que comercializa publicações impressas pela gráfica do Senado. É possível adquirir esses livros por meio da página do Senado Federal na internet. O espaço de circulação à frente permite acesso às alas onde está parte dos gabinetes de trabalho dos senadores. No piso inferior está localizada a Biblioteca do Senado, aberta ao público externo de segunda a sexta, das 9 às 14 horas. Lá também funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, o serviço de informação ao cidadão. Continuação da exposição do Túnel do Tempo. O primeiro painel à esquerda mostra a fachada dos palácios ocupados pelo Senado Federal ainda no Rio de Janeiro, o Palácio Conde dos Arcos e o Palácio Monroe. O segundo painel rememora o processo de transferência da capital federal para Brasília e a inauguração da atual sede do Senado e da Câmara. Do lado oposto, há outros dois painéis. Um contém o diagrama de tramitação típica de um projeto de lei do Senado. O outro mostra as iniciativas de comunicação social do Senado Federal. Plenarinho. O antigo mobiliário do plenário do Senado foi confeccionado em madeira de lei pelos presidiários da penitenciária de Ilha Grande, Rio de Janeiro, no ano de 1867. Os móveis foram utilizados para compor o plenário do Palácio Conde dos Arcos e, posteriormente, o plenário do Palácio Monroe. Os botões vermelhos nas bancadas indicam a presença de um sistema elétrico para votação. Assim como os microfones, foram introduzidos após a instalação da rede de distribuição de energia elétrica no Rio, então Distrito Federal, no início do século XX. painel com os retratos dos senadores. Este painel da exposição retrata a atual composição do Senado. As fotos dos 81 senadores com seus nomes e partidos estão organizadas de acordo com as unidades da federação. Em destaque, o painel exibe também a formação atual da mesa do Senado, constituída por 7 senadores que conduzem os trabalhos da casa por um período de 2 anos. Plenários. Atenção! Quando há sessão, antes de entrar nos plenários, os visitantes devem deixar bolsas, chapéus, bonés, pastas, máquinas fotográficas, celulares e outros pertences nos espaços reservados pelas polícias legislativas de ambas as casas na entrada das galerias dos plenários. Nas galerias, é necessário permanecer sentado e em silêncio para não atrapalhar a sessão. É proibido debruçar-se sobre a mureta de proteção das galerias. Em ambas as casas legislativas, a cada 2 anos, os parlamentares elegem alguns de seus colegas para ocuparem os cargos das mesas, órgãos responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos. As mesas do Senado e da Câmara são compostas pelo presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, além de 4 suplentes. Os membros das mesas compõem também as comissões diretoras de cada casa, que são responsáveis pelas decisões administrativas das respectivas instituições durante um biênio. Tanto na Câmara quanto no Senado, as cadeiras mais altas das respectivas mesas são ocupadas pelos parlamentares que estiverem presidindo as sessões e à direita e à esquerda sentam-se os parlamentares que detêm as funções de vice-presidentes e secretários. Atrás das mesas, há escrivaninhas de trabalho ocupadas pelos servidores das secretarias gerais das mesas. Os servidores das secretarias gerais são responsáveis pela condução do processo legislativo, acompanhando e prestando assistência aos parlamentares, não só no trabalho realizado no plenário e nas comissões, mas também na tramitação de todas as matérias. Plenário do Senado. A Galeria do Plenário do Senado Federal tem 100 lugares e é um espaço aberto à visitação, destinado a acomodar os cidadãos interessados em acompanhar as sessões públicas. O forro da cúpula, voltada para baixo, é revestido por uma obra de Atos Vulcão, que consiste em 135 mil plaquetas de metal. As plaquetas têm tripla função: a melhoria da acústica e da iluminação, além da decoração. Abaixo da galeria estão os assentos dos senadores, que são marcados e distribuídos na ordem alfabética das unidades da federação. Cada senador utiliza o prisma triangular na bancada à frente do seu próprio assento para registrar presença eletronicamente e dispõe de notebook e microfone individuais. A leitura da impressão digital e os botões de votação eletrônica estão localizados em compartimentos nas bancadas de cada senador. De um lado das bancadas dos senadores, há uma tribuna de imprensa, com 24 lugares reservados para os jornalistas da imprensa nacional e estrangeira. Do outro lado, está a tribuna de honra, composta de 48 lugares. Ela é destinada a acomodar autoridades e convidados dos senadores, bem como cidadãos com deficiência. As tribunas nas laterais da mesa são reservadas para os parlamentares proferirem seus discursos. Os senadores têm também a opção de utilizarem os microfones posicionados nas bancadas quando fazem apartes, que são breves manifestações em meio ao discurso de um colega na tribuna lateral. Entre a mesa e as bancadas dos parlamentares, observam-se outras 2 pequenas mesas, utilizadas pela equipe de taquigrafia, que é responsável pelo registro do conteúdo de cada sessão. Atrás da mesa, observa-se um painel de metal do artista plástico Atos Vulcão. O busto de Rui Barbosa está no plenário do Senado desde a década de 40, como uma homenagem a esse importante personagem que foi senador por 32 anos, de 1890 a 1922. Rui Barbosa era advogado, jurista, diplomata, escritor e jornalista. Foi deputado provincial no período do Império e um dos principais responsáveis pelo texto da primeira Constituição Republicana do Brasil. Obrigatoriamente, as sessões do plenário são transmitidas ao vivo, tanto pela TV Senado como pela Rádio Senado. É possível também assisti-las de qualquer lugar pela página da TV Senado na internet. O desenho da bandeira nacional e de imagens de Brasília no carpete, próximo à mesa, são feitos com a escova do aspirador de pó por um funcionário da limpeza chamado Clodoaldo Silva. Ele fez o primeiro desenho em 1998, como forma de homenagear o nascimento de seu filho. Depois, em 2004, desenhou a catedral. E em 2006, fez o perfil do Senado para comemorar os 10 anos da TV Senado. Os painéis eletrônicos localizados nas laterais exibem a data, o tipo de sessão e os nomes dos senadores presentes, bem como o resultado das votações feitas eletronicamente. Plenário Ulisses Guimarães. A galeria é o espaço destinado ao público para assistir às sessões e possui 400 lugares. Entre a galeria e o plenário, há um mezanino, destinado à imprensa e às autoridades convidadas. Jornalistas da imprensa nacional e estrangeira podem ser credenciados para cobrir os trabalhos da Câmara. No plenário Ulisses Guimarães, são realizadas as sessões da Câmara dos Deputados e também a maioria das sessões do Congresso Nacional, quando deputados e senadores deliberam juntos sobre a mesma matéria. O plenário da Câmara possui 396 assentos e mais 3 espaços para cadeira de rodas, totalizando 399 lugares, com 398 pontos de votação e 51 assentos nas laterais, 25 na direita e 26 na esquerda, destinados aos assessores parlamentares e servidores da Casa. Somente os líderes partidários possuem assentos reservados. Suas bancadas estão destacadas com plaquetas. A votação é feita pelos parlamentares através da leitura da impressão digital e da senha, o que torna o voto parlamentar pessoal e intransferível. O sistema eletrônico de votação é composto também pelos 2 painéis que ladeiam a mesa central, no qual aparecem os nomes dos deputados federais, separados por estado. Nos painéis, os nomes em amarelo permitem a visualização de quantos deputados estão presentes na casa, além do resultado das votações. Atrás da mesa, há um painel de metal do artista plástico Atos Bulcão, com placas em verde e amarelo, além das bandeiras do Brasil e das mesas de trabalho dos servidores da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. As tribunas ou púlpitos laterais são utilizadas pelos parlamentares para os discursos. Os microfones ao centro são utilizados pelos deputados federais em seus apartes, em casos previstos no regimento interno da Casa. As 2 mesas entre as bancadas e a mesa principal são ocupadas pelos taquígrafos, que anotam todas as falas dos parlamentares. Essas notas taquigráficas dão origem às atas e ao diário da casa. A sessão pode ser acompanhada pelos cidadãos em casa ou em qualquer outro lugar, através da TV Câmara, da Rádio Câmara e da internet. Por meio da Web Câmara, é possível acompanhar pela internet os trabalhos de mais de uma comissão ao mesmo tempo. Da composição do Congresso Nacional. O Poder Legislativo, segundo o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal. São 513 deputados federais, com mandato de 4 anos. O número de deputados é proporcional à população do Estado ou do Distrito Federal, com o limite mínimo de 8 e máximo de 70 deputados para cada um deles. Para o Senado Federal, cada Estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores, com mandato de 8 anos, renovados de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. A composição do Senado Federal é de 81 senadores. Os parlamentares têm como principais funções representar seus eleitores, fiscalizar a aplicação de recursos da União, propor e votar projetos de lei. O processo legislativo. Para virar lei, uma ideia deve ser escrita em forma de projeto, que, por sua vez, precisa ser aprovado pelas 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Deputados e senadores são escolhidos pelos eleitores para legislarem em prol da nação. A iniciativa de propor projetos de lei não é, entretanto, uma exclusividade dos parlamentares. A Presidência da República, os Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e os cidadãos podem dar origem a novos projetos de lei. Os projetos originários da Câmara dos Deputados, se aprovados naquela casa, são submetidos ao Senado, que vai revisá-los. Se forem iniciativas do Senado, serão remetidos à Câmara, que revisa as decisões da casa iniciadora. Vale destacar o papel das comissões permanentes da Câmara e do Senado. Compostas por parlamentares, essas comissões discutem e votam as matérias relacionadas aos assuntos de sua competência, emitindo parecer que fundamentará as votações pelos plenários. Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania são alguns dos exemplos. Após aprovado pelo Legislativo, o projeto de lei é remetido à Presidência da República, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. No caso de veto presidencial, cabe ao Congresso a palavra final, podendo mantê-lo ou derrubá-lo definitivamente. Salão Branco, Chapelaria. A chapelaria é uma das entradas de rotina do Palácio do Congresso Nacional. Ocasionalmente, sedia exposições e eventos. Ao fundo do Salão Branco, temos a obra intitulada Alumbramento, de 1978, feita em ferro e vidro pela artista plástica Marianne Perretit. É importante lembrar que as duas casas legislativas têm criado canais para aproximar os cidadãos dos debates e das decisões ao longo do processo legislativo. A Câmara, que tem a competência constitucional de receber projetos de lei de iniciativa popular, dispõe de uma comissão de legislação participativa. Outras maneiras de participar do processo legislativo nessa casa são o Disque Câmara, a Ouvidoria Parlamentar e o portal E-Democracia. No Senado, além do contato por telefone no 0800-61-2211, os cidadãos podem participar das audiências públicas, trazer informações e questionamentos sobre pessoas indicadas a cargos sujeitos à aprovação dos senadores mediante sabatina, opinar sobre qualquer matéria legislativa e apresentar ideias legislativas. Tudo isso pode ser feito via portal e-cidadania no endereço senado.leg.br/e-cidadania. Caso queira registrar algum comentário, elogio ou crítica sobre a visita em si, sobre o palácio, ou mesmo sobre a qualidade do atendimento prestado durante a sua permanência, utilize as fichas de avaliação no balcão. Aqueles que desejarem poderão também visitar o Museu do Senado no Salão Nobre da Casa. Se tiver perguntas, nossos monitores estão à disposição para respondê-las. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal agradecem sua visita.